Gilmar Marcílio. É filho de João Marcílio e Ana Bride Marcílio. Nasceu em Caxias do Sul, em 12 de novembro de 1961. Graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, Gilmar também é escritor, tendo 7 obras publicadas e escreve crônicas para o jornal Pioneiro desde 1998. Em 2012, Gilmar foi patrono da 28ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Atualmente, é coordenador da Galeria Municipal de Arte Gerbernheim e da Sala de Cinema Ulisses Jeremia. Agora, Gilmar Marcílio é o entrevistado do Conectado Perfil.
Muito bom dia, você ouvinte que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco neste sábado, dia 15 de junho. Agora são 8 horas e 8 minutos, 19 graus em Caxias do Sul. E a partir de agora começamos a segunda hora do Conectado. Hoje comigo, Isadora Martins, mas semana que vem Pablo Ribeiro já está de volta. E nós estamos no ar para Centro Óptico com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. E como você já sabe, no sábado, a segunda hora do programa Conectado, nós trazemos aqui uma personalidade caxiense que ajuda a construir a história da nossa cidade. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do filósofo e escritor caxiense Gilmar Marcílio. Bom dia, Gilmar. Seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora. Obrigado. Me sinto extremamente acolhido. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Vim da chácara agora cedinho, mas é uma alegria estar aqui. Vamos conversar com toda certeza. Vai ser um prazer.
É uma alegria também tê-lo aqui, Gilmar, na presença, na sua presença neste sábado para abrilhantar aqui também o nosso dia. Gilmar, então, aqui nesse programa, né, a gente vai conversando sobre a trajetória, fazendo um resgate, e como já é de costume, a gente começa voltando lá atrás, desde a infância, né? Então, você nasceu e cresceu no interior de Caxias do Sul, isso?
Isso, é, numa pequena localidade chamada São Virgílio da Sexta Légua. Na verdade, eu ainda vivo lá, né? Os meus pais, meus avós são de lá. É uma região próxima daqui de Caxias, dá uns 20 minutos, mais ou menos. Mas é um espaço, para mim, que ele é muito mais do que uma geografia rural. Ele é um espaço afetivo, né? Acho que tudo que eu sou, eu devo a esse contato com a natureza, que me é muito cara. Eu procuro colocar isso no meu trabalho de uma maneira muito contundente. Isso, para mim, é extremamente importante, o silêncio, o aquietamento. E lá, então, nesses 2 hectares de terra que nós temos, eu e minha irmã, nós plantamos flores, temos os nossos cachorros, que nós gostamos muito. E para mim, essa relação dialética de estar aqui no universo urbano, trabalhando, produzindo cultura, como foi nominado, eu dirijo esses 2 espaços, a galeria e o cinema do Ordovás. Então, para mim, é muito interessante para o meu equilíbrio emocional. Eu não me sinto tu sendo um homem de urbanidade só. Esse contraponto, ele me dá aquilo que eu preciso, que é o tempo para fazer o que me é mais caro, que é meditar, ler, assistir os meus filmes, enfim, estar num contato mais próximo com a arte. Eu, a despeito do que muitas pessoas falam, é uma espécie de lugar comum já hoje em dia, eu não tenho falta de tempo no meu dia a dia. Eu trabalho à tarde e, quando precisar, eventualmente à noite. Mas as manhãs, elas são inteiramente minhas. Eu acordo muito cedo, gosto de fazer caminhadas pela colônia. Tenho 2 cães muito simpáticos do meu vizinho que me acompanham. De ponta a ponta, os meus mascotes adotivos, né? Então, eu começo muito bem. Eu acordo sempre muito feliz. Eu tenho uma predisposição para acordar cedo. Eu acho que as manhãs, elas têm uma coisa solar, interiormente falando, que te dão um impulso muito bom para tu começar a viver o dia de uma forma mais intensa, mais visceral. Então, aquele espaço me propicia isso. Eu espero realmente atravessar minha existência de ponta a ponta em contato com a natureza.
e mantém esse laço com a infância, né, Gilmar? A gente não se desvincula, por exemplo, da criança que a gente foi, né?
Com certeza. É, eu tive o privilégio de ter uma família muito amorosa, além de pai e mãe, três tias. Então, tu imagina, eu e a minha irmã, só nós dois, nós somos extremamente cuidados, acarinhados. Claro, dentro do que o italiano entende por demonstrar o afeto. Muitas vezes, ele se dá mais fazendo coisas do que expressando através da palavra. E talvez, ao longo do tempo, no início da idade adulta, eu fui percebendo que, a despeito desse envolvimento, a palavra ela tem um valor fundamental no exercício afetivo. Então, eu sou uma pessoa que fala muito quando gosta, quando sente. Eu não consigo terceirizar. Oh, Isadora, como eu gosto da Maria ou do João. Eu vou dizer para ti que tu me é cara, que tu me é querida. E o tocar também me é extremamente importante. Penso que numa época em que a internet domina todos os relacionamentos, a gente tem essa possibilidade de viver sensorialmente, de estar próximo ao outro. Aliás, eu sou uma das pessoas, das raras pessoas que ainda usa o telefone para ligar. Porque eu acho que pelo menos a voz... Sabe? Outro dia eu estava vendo um episódio de um seriado na Netflix e me chamou a atenção uma menina comentando com a outra. Ah, eu conheci um cara muito legal ontem. Eu preciso muito falar com ele, eu vou ligar. Ela disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Ninguém mais liga para as pessoas.
Olha,
então são códigos diferentes, claro, né? Eu acho que eles não são melhores nem piores, eu prefiro não manter um olhar saudosista. Eu acho que cada época tem as suas características positivas e negativas, mas tem alguns pilares de relacionamento, Isadora, que a mim parecem fundamentais serem mantidos. E esse é um deles, é encontrar as pessoas, ir até onde elas estão. Eu gosto de sair de casa, eu gosto do espaço doméstico, eu gosto da intimidade que uma casa proporciona, mas eu penso que na medida em que a gente tem na rua, nos cafés, nos restaurantes, nos teatros e nos cinemas, um ponto de convergência com o outro, a vida ela se torna muito mais rica, porque aí a gente é desafiado para o diferente. É mais do que observado e sabido de que nas redes sociais a gente procura as pessoas que expressam as mesmas ideias, que têm as mesmas opiniões. E é, de certa forma, um empobrecimento na nossa maneira de ser e sentir a vida, porque a gente simplesmente reafirma aquilo que já está definido dentro de nós. E esse espaço mais público, ele te obriga ao confronto com aquilo que, às vezes, está exatamente no outro oposto daquilo que tu acredita. Inclusive, ele te coloca em confronto com os teus preconceitos. Né? E aí tu te desestabiliza, questiona, analisa, reflete, e aí sim, esse diferente tende a te tornar necessariamente um ser humano melhor, porque tu vai num campo em que ele vem todo contaminado por ideias preconcebidas que na verdade não se sustentam a um olhar maior, elas não têm uma legitimidade quando a gente joga a luz sobre isso. Então, eu gosto de viver, como eu disse antes, essa dialética, né? Gosto muito da solidão, me é muito cara, e é lá no espaço da minha chácara que eu consigo isso, né? Não tenho problema nenhum em conviver comigo, nem sempre eu sou a minha melhor companhia, mas dentro do possível eu procuro estabelecer uma relação de cordialidade com o que eu sou. E isso eu faço tentando depurar o que se chama de alma, de espírito, de sensibilidade, que é um trabalho que a gente não termina de fazer a vida inteira. Por isso que me espanta muito quando as pessoas falam de tédio. Acho que só a investigação do que acontece dentro da gente demanda um tempo tão longo e demanda uma riqueza de possibilidades quase que infinita que a gente nunca, eu pelo menos nunca vou me cansar de escarafunchar dentro de mim, tentando eliminar aquilo que eu acho que é nocivo para a minha compreensão da vida e tentando aprofundar o que eventualmente pode me tornar melhor. Uma escritora belga, que eu gosto muito, a Marguerite Yourcenar, ela dizia que a gente não pode morrer sem ao menos ter dado a volta à própria prisão. O eu é uma clausura, é uma prisão, mas dentro daqueles limites do próprio eu, a gente tem que buscar, tem que tentar se entender, porque uma das nossas grandes tendências é viver pelo senso comum. A gente rebate aquilo que está no ar, aquilo que as pessoas postulam como sendo correto. É muito difícil encontrar uma pessoa que abdique dessas noções de coletividade e tenha um processo pessoal de percepção da vida. E um dos grandes ganhos da filosofia prática, eu sempre penso que ela tem que nos dar um norte para a vida, ela não pode ser só um discurso, talvez seja por isso que eu não tenha tido uma vida acadêmica, porque quando eu encontro lá no início da minha juventude, os grandes meus mestres, uhum. Platão, Aristóteles, Sócrates, Sêneca, Montaigne, esses grandes iluminados que ainda hoje norteiam a minha maneira de ser e não necessariamente de pensar a vida, eu sabia que eles iam ser determinantes para como eu iria me conduzir a partir de então.
Claro, eu ia mesmo te perguntar, quando, Gilmar, houve esse despertar, né, para a filosofia? Houve alguém que te instigou a estudar essa parte do conhecimento humano ou você acabou descobrindo e teve esse contato e a paixão pelo mundo da filosofia?
Bem legal essa tua pergunta, Isadora, muito pertinente. Na verdade, eu tive a sorte de ter uma irmã, eu tenho uma irmã 3 anos mais velha do que eu. E ela sempre foi uma leitora voraz também. Na nossa casa, nós não tínhamos livros. Eu venho de uma família muito pobre. No espaço rural, é muito difícil as pessoas incentivarem esse olhar em relação à cultura. Existem situações mais práticas, mais pragmáticas. A gente tem que resolver o cotidiano, tem que produzir dinheiro para comida, né? E a filosofia, ela passa a ser uma abstração. Mas a minha irmã, através desse olhar de sensibilidade do pai e da mãe, que nos permitiram também ter esse contato com o mundo da cultura, a minha irmã gostava muito de romances e de filosofia. Ela teve o bom senso de, quando eu tinha 12 ou 13 anos, me dar revistas de fotonovelas, que eu adorava, junto com livros de filosofia. O meu primeiro livro de filosofia que eu li foi o Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal. Muito provavelmente eu não entendi nada, absolutamente nada. Mas alguma coisa no meu inconsciente ficou. Porque aquilo abriu uma fresta, um fulcro de luz que nunca mais se ausentou da minha vida.
Ficou aquela sementinha plantada.
Aquela semente, exatamente. Então, a minha irmã tem um mérito inquestionável em ter me mostrado esse universo que não estava inserido naquele momento que era mais de sobrevivência, de busca dos elementos mais essenciais para que a vida pudesse continuar na sua forma mais elementar, né? E a partir daí eu realmente nunca mais me formei. Fiquei um tempo sem escrever, fazem 20 e poucos anos que eu escrevo costumeiramente no jornal, mas nunca mais. Aquilo realmente é uma referência na minha vida. A literatura, a arte, de um modo geral, né? Mas a filosofia como uma base fundamental para a compreensão da existência.
Está certo, Gilmar. Muito, muito bom toda essa trajetória, né? Então, trazendo, já que a gente falou um pouco de contato também, trazendo os ouvintes para que participem aqui conosco, pelo WhatsApp 54 99953 0616, também pelo telefone no 3220-9400, manda seu recadinho aí, se você já conhece o Gilmar, já leu, né, a sua coluna, já leu algum livro do Gilmar Marcílio, manda aí o seu recado, né, o que você acha dessa personalidade caxiense. Nós temos um compromisso com o intervalo, mas já já nós estaremos de volta para contar mais sobre a trajetória de Gilmar Marcílio. Estamos de volta com o Conectado Perfil deste sábado. Estamos no ar para Centro Óptico, com laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. Hoje nós temos aqui no estúdio a presença do filósofo e escritor caxiense Gilmar Marcílio, ele que está aqui conversando com a gente sobre sua trajetória, sobre sua vida. Né, Gilmar, a gente estava comentando a respeito do seu contato, né, dos seus primeiros contatos com a filosofia, a área na qual você se formou e também hoje atua, né? Gilmar, tem uma curiosidade no seu livro, né, A Elegância do Silêncio. Em uma das crônicas ali você comenta que o filósofo não basta ter apenas o título, né, de filósofo, tem que também ter atitudes de filósofo. Para você, quais seriam essas atitudes?
Olha, eu acho que, na verdade, fazer um curso de filosofia é um dos melhores indícios de que se possa ser filósofo na vida, né? Para mim, o bom filósofo é aquele que observa com atenção, com acuidade, com respeito, tudo aquilo que acontece ao seu redor, suspende os julgamentos, que é um dos maiores entraves para que a gente entenda e respeite a atitude do outro e participe da vida ativamente. Vale lembrar que um dos grandes mestres, o Sócrates, ele não deixou texto nenhum escrito, mas ele passava todos os dias dele nas ágoras, nas praças públicas gregas, ensinando aos jovens ética, moral, comportamento, como os políticos deveriam agir. Então, todas essas questões que, na verdade, nos parecem contemporâneas, elas permeiam o ser humano. Nós não somos muito originais. Se nós olharmos a história da humanidade hoje, 2.000, 5.000 anos atrás, é a mesma coisa. Nós mudamos os códigos de nos expressar, nós mudamos a nossa indumentária, a maneira como a gente chega ao outro, mas, essencialmente, nós queremos as mesmas coisas, nós passamos pelos mesmos conflitos, desejamos as mesmas coisas, temos os mesmos objetos de paixão. E a filosofia, me parece, entendida como uma possibilidade de clarear a existência, deixando no seu centro, no seu miolo, só aquilo que é mais essencial, né? E nisso inclui também uma questão de espiritualidade, não necessariamente relacionada a uma religião específica, mas uma observação de que nós somos, sim, talvez, seres destinados a uma transcendência. Eu não sou o tipo de pessoa que se inclina a uma atitude nem de ateísmo e nem de credulidade exagerada. Penso que nós estamos mais imersos no mistério do que em outra coisa, porque nós não sabemos dizer com certeza o que nos espera e se algo nos espera depois da morte. Claro. Mas a possibilidade de levar uma vida norteada por qualquer tipo de fé certamente torna essa vida um exercício muito mais interessante. Claro que, às vezes, a fé ela é usada de uma maneira muito mercantilista, né? A gente vê hoje em dia que Deus se tornou uma moeda de troca, se capitalizou o nome de Deus de uma maneira muito leviana. E isso é um caminho que me parece extremamente perigoso, principalmente quando se mistura política e religião. Eu olho com muita curiosidade, não tenho pressa em descobrir, sinceramente, pode demorar muitos anos ainda.
Pode ser uma investigação.
Mas leio muito, gosto muito de ler pessoas que estudaram essas questões ligadas à mística. Sou muito simpático ao budismo, pratico meditação. Gosto especialmente de um mestre tibetano chamado Thich Nhat Hanh, que ele propõe meditações práticas, caminhando, falando, observando em estado de atenção à vida. Mas já fui em centro de Umbanda, já frequentei em centro espírita, obviamente, como quase todos os descendentes de italianos, fui criado na religião católica, ainda pratico alguns rituais. E olho com muita simpatia e respeito, lamento que realmente isso se torne uma fonte de renda para algumas pessoas, mas de alguma forma, no momento em que as pessoas se juntam para refletir e para se interiorizarem, elas tenderão a se tornar seres humanos um pouco melhores. Então que venha, nós precisamos disso. Se já somos esses seres inclinados à destruição e à autodestruição, imagina se não tivéssemos esse medo de uma vida posterior, o que sobraria? Aliás, nós estaríamos aqui ainda para refletir sobre isso. Então, são questões bem complicadas. Eu vejo isso, não gosto muito dessas pessoas que realmente postulam com muita verdade, Deus não existe, ou se esfolam os joelhos nas igrejas, né, com essa convicção. Eu olho e sempre aberto à surpresa, ao mistério. Como disse uma grande estudiosa do misticismo, Helena Blavatsky, que criou a teosofia, ela diz que o finito não pode compreender o infinito. Então, como eu, tão limitado, tão comprometido com os nossos precários cinco sentidos, vou entender algo que me ultrapassa numa dimensão temporal, numa dimensão cósmica? Eu não sei. eu tenho esperança que em algum momento a gente possa ter essa iluminação, esse fulgor que nos jogue para uma compreensão um pouco maior, como alguns santos tiveram, como os êxtases de Santa Teresa d'Ávila, né?
Com certeza.
Então, eu vejo isso com respeito, com reverência, tentando entender melhor.
Muito bem. São 8 horas e 29 minutos. Gilmar, nós já temos recados aqui de ouvintes.
Oba.
Bastante recadinhos. Vamos lendo aqui um por vez. O Ademar Roberto, CBEM, ele manda um abraço, então, e diz que é um prazer tê-lo como amigo.
Obrigado, CBEM. Você é muito gentil sempre. Obrigado.
É isso aí, obrigada pela participação. Também temos a Cristina Barcarolo. Ela também quer te mandar um abraço e um beijo aqui na participação do
programa.
Obrigado,
Cristina, para ti também.
E nós tivemos ainda a participação de Regina Dalbó. Regina, ouvinte assíduo aqui da tua Rádio São Francisco. Obrigada pela participação, Regina. Ela diz que é um privilégio poder ouvir o Gilmar Marcílio. Diz que conheceu no arquivo histórico do município há muitos anos, mas não convive com o mesmo, apenas segue o mesmo nas colunas dos jornais. Segue você, né, nas colunas dos jornais. Ela tem uma grande admiração por você, Gilmar, e ela também te mandou um grande abraço.
Ah, obrigado pelo carinho, Regina. Nossa, coisa boa. É também, tu vê, essa trajetória nos faz encontrar amigos também, né?
Com certeza.
Isso é muito bom. Um beijo grande.
São os encontros,
obrigado.
Desencontros da vida, né? Que vão nos
mover. Esse movimento é muito legal, sabe? Que eu acho que a gente vai sempre reconstruindo afetos que a gente imagina que estejam congelados no tempo, mas não. É só tu reencontrar e as coisas voltam com a mesma intensidade de sempre, né?
Certamente.
Isso é muito bom. Obrigado pelo carinho.
Então, Gilmar, você também é escritor, né? Já tem 7 obras publicadas.
Isso.
E vamos contar, então, um pouquinho como que foi esse seu ingresso, né, também no mundo da literatura.
Claro. Tu sabe, Isadora, que isso se deu de uma forma quase que casual. Foi muito interessante. Quando surgiu em Caxias um jornal chamado Caxias Notícias, em 97, encontrando acidentalmente alguém ligado ao jornalismo que estava vinculado a esse novo jornal, me convidou quase que como um desafio, mas muito assim, ao acaso, olha, se tu te interessares, a gente ainda tem uma página disponível no jornal e eu te convido a participar. Claro que aquilo é um desafio muito contundente, porque eu não tinha essa sistematização do meu trabalho. Eu há muito tempo escrevo, mas escrevia de uma maneira assim irregular e sem pensar em publicar. Publicava antes, sim, mas uma crônica por mês, um perfil de algum escritor, de algum filósofo. E a partir daquele momento, literalmente, sem um final de semana de interrupção, né? Porque eu preparo os meus textos para as férias, Eu nunca deixei de publicar na imprensa uma crônica. Desde o início, acho que foi final de 1997, início de 1998, eu realmente nunca, até hoje, parei um final de semana.
Ou seja, há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos, exatamente. O ano passado, quando eu publiquei A Elegância do Silêncio, foi em comemoração a esses 20 anos. E é muito legal, eu tenho um carinho e um respeito. Porque imagine, numa época em que todo mundo opina, em que se pode expor tudo o que se pensa sobre a vida, sobre política, sobre arte, sobre relacionamentos, encontrar pessoas que parem para te ler, para te ouvir. Eu tenho uma postura reverencial aos meus leitores. Eu sei que é através dessa continuada companhia, ao longo desses últimos anos, que eu permaneço nesse espaço, com o mesmo respeito, com a mesma, com esse mesmo olhar de cumplicidade que eu encontro. Então, toda vez que eu faço, eu tenho ido agora para um universo que também me é muito caro, que é o das palestras. Uhum. Tenho feito algumas palestras aqui em Caxias, em outras cidades também. E tudo isso, quando você para na frente de 100, 200 pessoas e sente essa escuta respeitosa, isso me encanta, porque eu, um entre muitos outros. Quantas pessoas podem ter a dizer algo muito mais interessante do que eu, mas naquele momento eu fui escolhido por elas. Então, nossa, eu tenho uma gratidão imensa por tudo isso que eu tenho recebido, por todas essas partilhas que eu tenho feito ao longo da vida. E tento retribuir a essas pessoas que me são tão afetuosas, devolvendo um pouquinho daquilo que a arte me dá. eu sou um leitor contumaz, eu leio, procuro pelo menos manter uma média de um livro por semana, vejo muitos filmes, pelo prazer e também por uma questão de obrigação de trabalho.
Claro, né, se
que
abastecer.
Eu faço a seleção dos filmes do Ordovás, mas nunca menos que 7 ou 8 filmes por semana. Então, a minha alma tem sido alimentada constantemente, porque não é simplesmente acessar o conteúdo, o arquivo interno que nós temos. Eu acho que o ser humano produziu tantas obras espetaculares. Por isso que eu não sou do tipo de pessoa que fica xingando, vociferando contra, olha as porcarias que estão lançando no mercado. Sim, acho que sim, tem coisas de qualidade muito duvidosa em qualquer área artística, mas nós temos um acervo de obras, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na música, tão espetaculares que nós precisaríamos de algumas vidas para poder exaurir. Sem contar que esses trabalhos mais icônicos, eles podem ser revistos e revistos, porque na medida em que vai mudando a tua percepção da vida, a tua leitura e a tua compreensão dessa obra muda também. Então é uma maravilha. Eu acho que viver é uma maravilha. Tem tantas coisas para nós usufruirmos que eu não consigo entender as pessoas que se queixam, né? Porque mesmo estando só em contato conosco, tendo acesso a esse universo do que de melhor o ser humano produziu em termos de sensibilidade, meu Deus, a gente precisaria não dormir, não trabalhar, só ficar com o tempo todo à disposição para ir assimilando isso.
Só então, é uma grande toda felicidade. Essa riqueza, né,
Gilmar? Muito, muito. Gosto muito da ideia de ter mestres, pessoas que nos orientam ao longo da vida. Eu tenho grandes amigos mortos que, na verdade, que estão comigo há muito tempo, e eu os resgato de 2000 anos atrás, 2400, quando surge a filosofia. Encontro vozes extremamente inteligentes, lúcidas, hoje em dia também. Terminei de ler um livro ontem à noite, maravilhoso, que eu recomendo enfaticamente, chamado Meus Começos e Meu Fim, de um jornalista mineiro chamado Nirlando Beirão, em que ele conta um pouco da história, de uma maneira magnífica. Ele conta um pouco da história dos avós dele. O avô foi um padre que fugiu de Portugal, apaixonado pela avó, que morava em Minas Gerais. Conta um pouquinho dessa trajetória cheia de, entre aspas, pecado, de tudo escondido. E, ao mesmo tempo, ele relata triste situação em que ele se encontra, porque ele tem ela, aquela síndrome degenerativa em que as pessoas vão quase que virando, ficando num estado vegetativo. Então é lindo, é comovente, é poético e ao mesmo tempo não é doloroso, porque ele não tem pena de si mesmo. Então, ao terminar, fechar o livro ontem próximo da meia-noite, eu disse: que bom poder partilhar com outro ser uma experiência ao mesmo tempo amorosa e afetiva e do limite que a própria vida impõe. E isso me devolve a gratidão a tudo que realmente eu tenho no meu dia a dia. A minha irmã costuma usar uma expressão que eu gosto muito, ela diz: mas tu és irritantemente feliz. É mais ou menos assim, porque eu tenho uma consciência muito clara dos privilégios que a gente tem no momento em que tu tens uma saúde que permite o teu corpo usufruir dessas benesses. Eu posso me alimentar, escolher o meu alimento, eu posso escolher os meus amigos, eu tenho acesso àquilo que me é fundamental. Se eu não posso ir para Paris agora, eu posso comprar um sabonete francês. Claro. Se eu não posso ir num restaurante que me seria muito precioso, eu posso fazer uma comida em casa. Aliás, eu adoro cozinhar, especialmente fazer bolos.
Olha.
Gosto muito. E eu acho que o filósofo é esse, é o que está colado na vida, aquilo que a gente falava antes, né? Não é aquele que faz abstrações, mas é aquele que participa da ordem cotidiana da existência.
Então,
eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de cozinhar, não tenho muitas habilidades manuais, infelizmente, invejo um monte, sabe, quem faz, quem conserta, quem troca, quem repõe janela, eu acho assim um barato. Acho que nós somos salvos muito mais pela ação do que pelo pensamento. Quando eu me sinto eventualmente melancólico, eu não me afasto das pessoas, eu faço um movimento contrário, eu vou ao encontro. Sim. E acho que tem que trabalhar, produzir, não acredito que nós somos só essa máquina de produzir pensamentos. Mas na medida em que a gente se dá conta que é através do corpo que todas essas sensações se tornam possíveis, e a gente usa os membros, as mãos, os pés, o próprio corpo, e tem essa consciência orgânica, a vida se torna muito mais preciosa. Então eu tento refletir, mas estar sempre em contato direto com aquilo que faz com que a vida aconteça. Adoro no supermercado, gosto de fazer todas as minhas compras. Aliás, quanto mais independente a gente se torna, mais a gente percebe que o dia se torna extremamente curto para usufruir de tudo aquilo que a gente pode. A gente não esgota nunca, na verdade.
Sem dúvida, nunca, né? Nunca, a vida nunca. É uma infinidade de possibilidades, né, Gilmar?
É espetacular, é muito, muito bom. Estar vivo é uma alegria.
Muito bem. Olha só, o tempo passa, o tempo voa, quando o papo é bom, né? Nós temos o compromisso com mais um intervalo, agora são 8 horas e 39 minutos, mas... Ainda bem, nós ainda temos mais um tempinho com o Gilmar Marcílio aqui no estúdio. Lembrando que você pode participar, mandar o seu recado pelo WhatsApp 54 99953-0616, também pelo telefone 3220-9400. Vamos para mais um rápido intervalo, mas fica aí que já já estaremos de volta.
Olhaste bem.
Estamos de volta com o programa Conectado Perfil deste sábado. Agora são 8 horas e 43 minutos. Estamos no ar para Centro Óptico, um laboratório próprio há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o escritor e filósofo caxiense, o Gilmar Marcílio. Então nós vamos dando continuidade aqui à trajetória do Gilmar, permeando aí pelo mundo da literatura, pelo mundo da filosofia, também pelas artes, né, Gilmar? Afinal de contas, você é diretor da Galeria de Arte Municipal, né, Gerd Borheim, e também da Sala de Cinema Ulisses Jeremias.
Isso, desde que abriu da Gerd Borheim, em 2005... Antes a gente tinha um espaço lá junto com o teatro. E é um privilégio a gente realmente poder mostrar ao público. Nós temos grandes artistas nas áreas das artes plásticas. Eu tento sempre privilegiar os nossos aqui de Caxias, né? Então a gente faz uma exposição por ano. Mas também tento mostrar o que tem sido produzido no cenário nacional. Artistas de Porto Alegre, Rio, São Paulo. E fazer uma formação de público, isso é importante, porque das artes ainda é a mais elitizada, né? As pessoas têm uma tendência a ir mais ao cinema, ao teatro, ouvir música, imaginando que as artes plásticas exijam um conhecimento muito maior. Não, é só uma contemplação estética, né? Um quadro te agradou, que bom, contempla, admira, aprecia, acho que essa é a função. Claro. E no cinema, então, eu trabalho com um cinema mais, um tipo de filme que não costuma ser exibido nos shoppings, né? Que é um cinema arte, um cinema europeu. Nesse mês de junho, por exemplo, nós estamos exibindo 16 filmes franceses inéditos dentro de um grande projeto chamado Festival Varilux de Cinema Francês. Então, para quem aprecia de quinta a domingo, às 19h30, a gente, cada dia um filme diferente, está disponibilizando esse grande cinema, um cinema autoral com atores e diretores de talento excepcional. É um dos cinemas mais prolíficos e criativos que existe no mundo e que resiste bravamente. É um cinema que trata o espectador como adulto, não como a maioria dos filmes produzidos nos Estados Unidos, que, a despeito realmente das suas qualidades de entretenimento, mas o cinema europeu, ele acredita que a função da arte é também instruir, e não só distrair, não só ser um momento de relaxamento. Lá não, lá, tanto que, por exemplo, a gente não deixa as pessoas entrarem com comida, com bebida, porque é um momento quase que sagrado. A gente vai lá para tentar entender esse pequeno recorte de vida e ver o que aquilo pode nos trazer de compreensão um pouco mais lúcida e nítida para o nosso dia a dia. E a gente tem tido um retorno bem legal, a gente tem lotado quase todas as sessões. Então,
que ótimo.
Além de produzir propiciar espaços que abram para um público maior o acesso à arte é maravilhoso. É muito bom, me sinto muito privilegiado.
Muito bom, e nobre esse trabalho, né, de poder fazer a curadoria, né, de todo...
Com certeza.
De todas essas... De tudo que vai ser mostrado, né?
De grande responsabilidade, né? Porque, enfim, eu tenho que pensar não no meu gosto pessoal, mas no que esse nicho, que não é um público muito grande, mas, enfim, é extremamente fiel, o que, que eu poderia levar que o sensibilizasse? Então, é um exercício quase que adivinhatório, mas que tem funcionado muito bem, graças a Deus.
Sem dúvidas. Gilmar, faltam poucos minutos, infelizmente, né? Então vamos já falar aí do seu novo projeto.
Temos
aí
um novo projeto,
enfim, nas redes sociais, um canal no YouTube, né?
Isso, na verdade, eu sempre fui bastante resistente, né? Até o meu discurso durante essa hora, vocês perceberam que eu sou muito mais sensorial, eu gosto muito mais de tocar, de ser tocado, e me incomoda um pouquinho esse exagero com que as pessoas migraram nesse mundo da internet. Porém, eu acho que não se pode ser tão radical, é um outro pecado, a gente simplesmente vai para outro extremo. Uhum. E depois de um bom tempo encontrando uma curadora nessa área de cultura, de conexão, a Jaqueline Devens, eu realmente, não sou eu quem administra essas redes, mas eu forneço conteúdo, né? Então, toda semana, desde semana passada, nós iniciamos esse projeto muito legal. No YouTube, a gente criou um espaço chamado Feliz Assim. Então, quem quiser me ver, me assistir, pode, todo sábado de manhã, hoje, eu posto um vídeo de 5 ou 6 minutos, eu faço uma reflexão que vai surgindo ao longo, é aleatório, assim, mas assuntos mais contemporâneos, aquilo que eu acho que toca a nossa realidade mais imediata. Eu os gravo todos na chácara, né? Uhum. E faço essa meditação sobre aquilo que me parece importante pro momento. Então, Feliz Assim, por Gilmar Marcílio, no YouTube. No Instagram, também é só procurar pelo meu nome, eu vou postar frases, fragmentos de textos, de crônicas. E no Facebook, também, né? Procura-se por Gilmar Marcílio, escritor. Toda sexta-feira eu migro as crônicas que são divulgadas e pelo Pioneiro, enfim, no mesmo dia. Então, são três canais em que a gente pode divulgar, e é muito legal. Eu já percebi um número bem expressivo de pessoas acompanhando. Então, me parece que é um exercício de inteligência a gente não radicalizar.
Né? Então, fazer um equilíbrio, né?
Com equilíbrio, com parcimônia, com prudência, eu continuo fiel aos meus princípios. Ontem eu publiquei um texto chamado Real Vida Virtual, porque hoje as coisas se misturam de tal forma que essa parede já praticamente não existe mais, né?
Verdade.
Mas usar com certa inteligência, com parcimônia. Nós conversávamos no início, né, Isadora? Tanto eu como tu temos um certo prurido, um certo pudor em nos expormos naquilo que diz respeito às nossas vidas pessoais. Então, se temos que dizer algo que possa contribuir para o outro, maravilha. Se não, viver sem ser testemunhado também é um bom exercício.
Sem dúvidas. Então fica aí o convite, eu assisti o primeiro vídeo, é muito bom, diga-se de passagem, viu?
Muito obrigado,
que legal.
Bom saber, obrigado.
Feliz Jadal. Assim, do Gilmar Marcílio. Gilmar, nós temos um recadinho especial de algumas pessoas para você. Nós vamos ouvir agora o primeiro.
Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Nós somos muito, muito próximos, muito unidos, muito amigos. Ele é mais do que um irmão. Ele é assim, ele é um esteio que sempre esteve presente na minha vida. Eu gostaria que ele fosse sempre uma pessoa muito feliz, como ele já é hoje, e que ele conseguisse alcançar o sucesso profissional que ele tanto merece, porque ele é uma pessoa muito inteligente, culta e esforçada. É o meu recado, assim, é que ele continue essa pessoa maravilhosa, amiga, companheira, que todos gostam, e que ele, porque ele tem o respeito de muitas pessoas. Ele é uma pessoa sempre presente, uma pessoa prestativa, que as pessoas sempre podem contar quando precisam. Ele sempre demonstrou isso em todas as situações da vida.
Tá aí o recadinho da irmã Salete,
nossa,
companheira de sempre, todas as horas.
Sim, nós somos muito, muito, muito próximos. Nós temos o mesmo olhar sobre a vida, partilhamos o gosto pela arte, pelo respeito ao outro, por um olhar ético. Claro, sem a pretensão de acreditar que a gente consiga na prática isso, mas pelo menos nós nos esforçamos. Nós somos grandes companheiros de jornada, a nossa família se reduz a eu e ela, nossos pais já são falecidos. Então, assim, nossa, que bonito receber esse carinho. Muito obrigado, Salete. Muito obrigado mesmo.
Muito bem, agradecemos também a Salete, né, por essa colaboração, de ter enviado seu recadinho. Mas nós temos agora mais um, agora de um amigo.
Bom dia, queridos ouvintes da tua Rádio São Francisco. É uma alegria estar aqui nesta manhã para falar do Gilmar Marcílio, esse ser humano brilhante, ético, criativo, conhecedor da obra literária dos grandes pensadores, escritor, respeitadíssimo colunista do Pioneiro, um homem de grandes feitos, de grandes realizações, principalmente no que tange à arte e à cultura. É uma alegria estar aqui para falar do Gil, que é uma das pessoas mais éticas, mais queridas que Caxias do Sul já pôde abraçar. O Gil é uma dessas pessoas também de que consegue reunir outras pessoas. Ele tem uma sintonia fina com essas pessoas de alma linda, que gostam de estar reunidas, que apreciam ajudar o outro a debater um tema, a contar histórias. E é sempre bom estar ao lado do Gil, porque ele é acolhedor, porque ele conhece o outro. Ele tem essa sensibilidade de perceber no outro coisas lindas que, logicamente, estão em seu coração. Bom estar aqui e falar do Gil, e eu quero deixar um grande abraço para ele e falar de todo o meu carinho e minha admiração desse grande homem de alma linda que ele é.
Aê. Obrigado, João. Que legal. O João, assim, conhecia há mais de 30 anos... E eu era uma pessoa muito melancólica, muito, eu achava assim, eu sempre digo que eu achava muito legal sofrer. Sabe aquela coisa do início, do final da adolescência? E o João me mostrou, não, mostrou o lado mais positivo, mais feliz, mais alegre, mais brando da vida. Por isso que eu acho que encontros mudam, sim, toda uma trajetória de vida. Bons encontros e maus encontros, às vezes, nos arrastam para um universo que a gente não gostaria, mas aos quais a gente é contaminado e realmente não consegue sobreviver. Então, eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me mostrassem aquilo que não existia ainda dentro de mim. Né? São esses mestres, aquilo que os grandes poetas dizem, né? A gente cresce copiando exemplos. Então, a minha irmã é um grande exemplo, o João é um grande exemplo. E é esse carinho que vai nos motivando, né? Nossa, é uma gratidão, assim, que às vezes a linguagem não alcança mesmo.
Que bacana.
Obrigado mesmo.
Que bacana. Agradecemos também ao João, mas ainda não acabou. Temos mais um.
Oh, que ótimo.
Oi, Gil, querido, meu amigo de todas as horas. Saiba que você me contagia com sua forma poética de notar e ter prazer em todas as coisas e em todos os momentos, principalmente naqueles mais simples e que normalmente nem notamos. Obrigada, querido, por ser um amigo tão fiel.
Legal. A Raque, eu dedico esse último livro a ela, Raquel De Martini. É realmente, como eu disse, é a irmã que a vida me deu. Eu tenho duas irmãs, uma consanguínea e a outra que, nos momentos mais difíceis e mais esplendorosos, esteve do meu lado. Então, são realmente três pilares que estão presentes na minha vida e me ajudam a ser um ser humano melhor. Então, obrigado, João, Salete, Raque. Que alegria, espero que o tempo só aprofunde e sedimente esse afeto que eu nutro por vocês e que eu recebo também reciprocamente. Muito obrigado.
Que ótimo, a gente fica muito feliz em poder retribuir também um pouquinho, né? Agradecemos também mais uma vez a Salete, ao João e a Raquel por essa contribuição, por poder nos ajudar a fazer aqui também um pouquinho desta homenagem a esta grande figura caxiense que é o Gilmar Marcílio. Gilmar, nós temos aqui, olha, um recadinho muito bacana de mais um ouvinte, a Ivani Passa. Ela mora em Anahec. Ela disse que não te conhece pessoalmente, mas te admira muito pela sua personalidade. Ela disse que agora pela manhã, né, ela está muito para baixo por conta da gripe e que ela alegrou o seu dia quando te imaginou andando pelos campos enquanto contava a sua história.
Olha que legal. Então eu tive um efeito terapêutico.
Exatamente.
E medicinal. Que bom, Ivani. Obrigado pelo teu carinho. Que bom começar amanhã de sábado ouvindo isso tão amorosamente. Espero que você melhore logo, tá?
Tá, e obrigada, Ivani,
obrigado pelo
pela
teu
participação
carinho.
Também. Gilmar, nós estamos já nos encaminhando para o finalzinho do programa. Temos aí um minutinho. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, no Conectado Perfil, neste sábado. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho dessa sua trajetória, que permeou aí pela filosofia, permeia, né, pela filosofia, pela literatura, pelas artes. Obrigada também por compartilhar com a gente, né, toda essa experiência e todo esse carinho nas tuas palavras.
Olha, a gratidão é toda minha e realmente passou muito rápido, né? Eu acho que a gente conseguiu ter uma empatia muito grande e vocês não sabem, mas aqui a gente já tem até o luxo de escolher a trilha sonora que nos acompanha. Isso é muito legal, é um gesto de afeto pleno. Obrigado, espero que ao longo do tempo eu consiga passar um pouquinho da minha percepção sobre a vida, que vai se modificando. Eu não tenho medo de fazer parte daquilo que as pessoas chamam de incoerência, porque eu acho que isso é muito mais um processo de investigação interior e para colocar luz sobre algumas áreas mais sombrias dentro de nós. Eu continuo me investigando, porque acho que a única possibilidade de salvação é que a gente busca a partir de si mesmo. Não se salva ninguém se nós estivermos doentes. Então eu procuro essa sanidade psíquica, mental, essa sanidade de alma, que talvez lá bem velhinho, eu consiga ter um pequeno vislumbre. Por enquanto, eu me sinto muito feliz em continuar sendo aprendiz. Tem tantas pessoas que me dizem tanto, eu gosto muito de poesia, quando eu sinto que alguma coisa raspa o meu interior, raspa a minha alma, eu penso, está na hora de ler Adélia Prado, Mário Quintana, Vinícius, Cecília, porque é onde a vida acontece de uma maneira muito mais plena, muito mais lírica. Às vezes, tomados por necessidades mais imediatas e urgentes, a gente se esquece do tempo que vai escorrendo como uma ampulheta. Eu estou preparando um livro que deve ser no final do ano sobre um grande filósofo da antiguidade e ele justamente falava sobre como é importante nós percebermos que um dia a mais não é um dia a mais, é um dia a menos. E eu quero transformar esses dias naquilo que um grande amigo meu disse, que a gente não tem que transformá-los em dia de dia nenhum, mas num dia de muitos dias. Eu quero que as horas se multipliquem e que realmente eu consiga essa espécie quase que milagrosa de viver num dia a eternidade.
Muito lindo. Gilmar, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, por ter nos abrilhantado.
Obrigado a você, um ótimo final de semana para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho.